Olá, pessoal! Mais um Crente Pode, o podcast da Leia Mendonça. E antes de eu apresentar a pessoa que vai conversar comigo hoje, eu quero dizer para você que nós já tivemos assim conversas com cada com convidados assim maravilhosos de conteúdo, meu Deus do céu. E você pode conferir indo lá, assistindo todos eles, comentando, curtindo, compartilhando, tornando este podcast relevante para o YouTube. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu não o conheço há muito tempo, mas quando a pessoa é apresentada a nós por Deus, aí ela se torna nossa amiga, né? E essa pessoa, eu tenho um carinho todo especial. Ele não apenas é um pastor, como também é um jovem pastor e já mudou tanta coisa na vida dele. É uma pessoa aberta para a vida e uma pessoa cheia de comunhão com Deus. Eu estou falando do meu querido amigo e pastor Arão Machado. Como é que vai, meu querido?
Pastora Leia Mendonça, uma honra receber esse convite aqui. Para estar aqui no podcast, graças a Deus. Deus, eu costumo dizer, Deus não une pessoas, une propósitos. Nosso propósito começou lá atrás, né? Sem querer, nós fizemos uma viagem junto, passamos pela rota do Êxodo, né? Muito forte,
mas
né?
Mas foi maravilhosa aquela
maravilhoso.
Viagem, meu Jesus.
E aí, eu já conheço as músicas, né? Desde infância, e hoje eu estou me sentindo muito honrado estar aqui com a pastora Leia Mendonça, cantora, né? E o Crente Pode é um podcast que está aí crescendo.
É verdade.
E aqui estamos para falar, né? Sobre o meu ministério, sobre a igreja, sobre aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E falar da pastora Leia Mendonça, cantora, escritora, pastora, agora entrevistadora.
Meu Jesus.
Deus abençoe o seu ministério. Quero agradecer também aqui a MK por essa oportunidade, a Marina, extensiva a todos os... toda pessoa que trabalha aqui, da 93 também, né? Que tem me colocado também, anunciado aí a programação da igreja. E a honra seja para Deus. Eu costumo dizer, devolvo a glória.
Glória a Deus. Mas olha só, você está falando que a gente foi para Israel juntos, né? Mas antes de ir para Israel, eu fui cantar na sua igreja.
Foi.
E aí, quando eu cheguei lá, gente, que igreja maravilhosa. Aliás, eu prometi fazer gravações lá. Não vou fazer agora por causa dos tratados aqui na gravadora.
Sim.
Mas é uma igreja ótima para se fazer DVD, gravar clipe, enfim.
A banda, né?
O povo canta
a banda,
junto.
Os músicos.
É coral, é banda.
Orquestra.
Meu Deus, eu fiquei maravilhada com aquela igreja. Mas antes da gente falar sobre você, sobre ministério, sobre seu livro, né? Um livro maravilhoso, ó. Eu perdi para Deus. E ele ainda fala mais. O que acontece quando o escolhido não tem escolha? Nós vamos falar sobre tudo isso. Mas antes, pastor Arão, o que crente pode fazer e o que crente não pode fazer? Você poderia dar uma palhinha para a gente?
O apóstolo Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não posso me deixar dominar por nenhuma. Quando os judeus não tinham ainda o apóstolo Paulo, eles tinham a religiosidade. O apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja. Mas quando Ananias, que Jesus desce, e se apresenta ao apóstolo Paulo e faz ele cair a cegueira dele, entenda, o perseguidor passa a ser perseguido. Então o apóstolo Paulo não tinha o Espírito Santo. Quando Ananias ora, ele tira a cegueira e o Espírito Santo desce sobre o apóstolo Paulo. Então ele vai pregar para os judeus, mostrar para os judeus o que é ser crente.
De verdade,
e
né?
E trazer os gentios. Uhum. Porque às vezes a religiosidade, às vezes não. Leia, Deus tem me mostrado isso, que a religiosidade afasta a presença do Espírito Santo.
Com certeza. E religiosidade também cega.
Cega.
A pior coisa que existe pastor Arão. Hoje a gente pode falar isso abertamente. Até ontem a gente tinha um pouco de receio em falar para a gente não sofrer represália. Isso. Né? Hoje a gente já pode falar um pouquinho mais. Antigamente a religiosidade era tão grande que o crente, em vez de ser alegre, feliz, era triste e infeliz.
E eu faço uma pergunta. Por que Deus fez um mundo tão perfeito, praias, a beleza natural, e nós éramos simplesmente só o ímpio pode e o crente não?
Que coisa terrível.
Gente, crente pode tudo.
Pode tudo.
Porque Cristo nos libertou.
Glória
a Deus. O véu foi rasgado.
Aleluia.
A cruz do Calvário nos deu a libertação e está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Crente tem que ser livre, mas debaixo da unção de Deus.
Que coisa linda, né? Porque como dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, se os crentes são tudo preso, amarrado. Ou seja, a praia é bonita, foi Deus que deu, mas não pode entrar. A comida não pode comer, a bebida não pode beber, a festa não pode ir. Mas que liberdade é essa?
As pessoas querem se escravizar.
Uhum.
É como se você passasse o deserto, mas quisesse viver nele. Deserto é lugar de passagem.
Uhum.
O povo vê a travessia do Mar Vermelho, vê o milagre, mas quer se manter no maná. Maná não é uma coisa que tem que se manter.
Para sempre.
Maná,
né?
É provisão. Eu quero a terra prometida. Eu quero plantar, eu quero colher.
Aí fala isso de novo. Eu não quero viver de maná.
Eu não quero viver de maná. Chega. Uhum. Gente com a mente escravizada. Eu costumo dizer o seguinte, gente, ó. Mente de Moisés e visão de Davi.
Uhum.
Mente de Moisés, o quê? Deus leva Moisés para o Egito para libertar o povo. Um rapaz que era criado,
no
foi
Egito.
Sentenciado à morte. A sensibilidade de Joquebede permite que ela lance ele no rio. Qual é a mãe que vai lançar o seu filho no rio?
Meu Deus.
Deixa eu falar para ela, joga ele no Nilo. E quando ela joga ele no Nilo, deixa que eu cuido. Miriam vai correndo. E ele cai onde?
Aí Deus provê tudo.
Pronto, entendeu? Uma visão aberta. Quando Moisés começa a crescer lá, estuda, e o apóstolo Paulo, Jesus falou assim, ó, eu não vou te escolher agora não. Eu estou escolhendo Pedro, Tiago, os pescadores. Você vai para Roma, você vai estudar, você vai para os pés de Gamaliel, porque quem estuda vai no profundo.
Meu Deus. Então, a gente chega aqui numa parte que é preciso estudar
lógico,
a palavra de Deus, né?
E eu vivi, Leia, uma época que eu não podia estudar.
É.
Eu precisei de ir para o mundo para estudar.
É. Tem pessoas que acreditam que ser crente não precisa estudar, não precisa ter sabedoria, conhecimento, não pode nem estudar a palavra. E é tão bom quando a gente entende que a gente precisa do conhecimento.
É. Eu até aqui abri alguns adendos para tentar, né? Eu costumo trabalhar com referências,
uhum,
para que as pessoas possam entender melhor. E tem gente até que fala que eu falo muita coisa ao mesmo tempo. Mas não é. É porque se a pessoa que está conectada, ela está vendo que visões da palavra vai nos dando abertura para tirar a religiosidade.
Uhum.
Por exemplo, Moisés, Paulo, né, mostrou para Pedro, você, sendo judeu, quer viver como gentil.
Uhum.
E quer que os judeus vivem como judeus?
E está cheio disso, né? Está cheio disso no nosso meio.
Então, o que a gente pode? Você é livre.
Uhum. É.
Resumindo isso tudo, né? E mente aberta.
É. Agora, pastor Arão, a gente pode fazer o que a gente quiser, mas a gente sabe que tem coisas que a gente não deve fazer.
É lógico.
Né? Não deve porque é escândalo, não deve porque vai fazer mal para o nosso próprio corpo.
Uhum.
Por exemplo, por que a gente não bebe, não fuma, não se droga? Primeiro que a gente não precisa de nada disso para se encher,
sim,
de alegria.
Sim.
E segundo que isso tudo faz mal para o corpo,
sim,
humano, né?
É, a questão da bebida, tem muitas igrejas, algumas, né, permitem.
Uhum.
Né, eu não sei se eu... Depois até corto.
Pode falar.
A minha igreja, por exemplo, a cerveja zero é normal.
Uhum.
Não é álcool.
E tem pessoas que entendem isso. Tem outras, pastor, que proíbe mesmo, né? Porque na
Bíblia...
Porque
na verdade é um refrigerante.
É. Não tem o álcool.
E aí eu digo o quê? Tem pessoas... Aí entra a religiosidade. Por quê que não pode?
Uhum.
Será que isso não é uma religiosidade?
Uhum.
Porque a palavra pode falar o quê? Que a gente não pode se embriagar.
Uhum.
Mas tem gente que enche a cara do vinho, porque Jesus transformou algo em vinho, mas condena a cerveja zero.
É. Ou seja, enche a cara de vinho, mas condena a cerveja zero ou qualquer outra coisa, né? Isso realmente é religiosidade, né? E isso acaba...
Eu posso até aqui, gente, tá querendo um barulho aqui, pelo amor de Deus, mas se for
não,
necessário
mas eu entendi, eu entendi parte, perfeitamente o que você fala. Agora, no nosso meio existe todo tipo de gente que acredita que se você beber uma taça de vinho,
e aí,
você vai
começa a julgar a gente, começa a jogar em falácias. É como se fosse assim, ó, cachaceiro, tá bebendo cerveja, é, beberrão, bebe, tá jogado no vinho.
Mas é engraçado, né, pastor? Eu acho aquela passagem de Jesus muito forte, porque Jesus era muito atual.
Nossa.
Jesus era muito atual. Né? Ele disse, olha, veio João Batista, que não comia e não bebia, e vocês disseram que ele tinha demônios.
Uhum.
E vem o filho do homem que come e bebe, e vocês chamam
de comilão
e beberrão. Mas é o meio. Onde tem ser humano, vai ter intriga, vai ter uns... pensa de um jeito, outros pensam de outro. Mas o interessante de tudo é que o crente tenha a consciência de que ele pode fazer o que ele quiser. Ele é livre, mas ele não faz, porque não deve, por uma série de
Leia,
coisas.
Né? Você sabe, né, que você deve fazer essa pergunta aqui. Eu fui criado numa igreja totalmente conservadora.
Uhum.
Me apresentaram um Jesus diferente do que ele se apresentou a mim.
Eu sei. Que coisa linda.
Quando eu conheci o Jesus, que quando eu tinha 29 anos, ele chamou, falou para mim, meu tempo acabou. Eu falei, hoje eu quero ser crente.
Coisa linda.
Hoje eu fui convertido. E dali por diante, minha vida mudou.
Aliás, está mudando, né?
Eu reconheço assim,
a cada dia.
Quer ver uma coisa? Lá em casa... não podia, muitas doutrinas, mas uma coisa que as pessoas matavam os crentes. Se tivesse alguém fora da igreja, minha mãe falava, minha filha, volta para a igreja, senão tu vai para o inferno. Entendi. Quando eu volto para a igreja e ouço minha mãe falar isso para minha irmã, eu falo, não fala isso. Jesus não é isso.
Uhum.
Fala do evangelho para ela.
Prega
fala
o amor,
do amor,
né,
de Cristo. Que ferida vai criar outra ferida. Seja curado para curar quem está ferido.
Meu Deus.
Entende? Então, assim... quando eu volto, Deus me fez, eu passei por uma experiência, fui no Egito. Fiquei 7 anos para voltar com a mente de Moisés.
Uhum.
Porque eu vivia não adorando a Cristo, eu idolatrava homem. Tem igreja que acaba idolatrando homem.
Yeah.
E eu não queria ser mais crente, Leia. Eu falava, eu não quero ser... Deus me chamava e falava, eu não quero ser crente. Pelo amor de Deus, eu posso ser crente de qualquer igreja, menos da igreja que eu fui criado. Eu falava para Deus... Deus me chamando, eu falei, não, eu tinha pânico da minha igreja.
Por causa das proibições?
Por favor, me leva para qualquer igreja, menos para a igreja que eu fui criado. Deus, pelo amor de Deus, Deus me chamando todos os dias. Eu tenho um propósito com você. Eu falei, não quero, chama outro, mas eu não quero. Eu não queria ser crente, eu passei a não crer nem em céu, nem em inferno.
Sério?
Tudo isso por causa de tradições pesadas.
É. Pastor, eu sei que você faz parte de uma igreja que é mais levada para o tradicionalismo.
E eu tenho que respeitar, né?
E você tem que respeitar, até porque você foi chamado, era muito novinho, né, pastor?
Só para que as pessoas não critiquem, eu não estou falando da liderança passada.
Uhum.
Até porque Paulo fala assim, nós fomos guardados na lei para que a graça apresentasse a nós. Então, os antigos, eles trouxeram o povo na lei. Mas a graça de Deus revelou a mim.
Uhum.
E aí, entendi, quando eu estudo, eu me formei em letras, os textos isolados sumiram, porque eu tenho um contexto.
Meu Deus, os textos isolados sumiram. Porque as doutrinas surgem de textos isolados.
Isolados. Os textos isolados sumiram e eu tinha um contexto. Eu chamei o ministério e falei assim, olha só.
Meu Jesus, coisa linda.
Está escrito que a mulher não pode, tem que ter o cabelo crescido. Onde está escrito que ela não pode cortar?
Uhum.
Aí já começou, Deus começou a trabalhar.
Meu Deus, porque eu pensava que a tua igreja tivesse saído da CCB, mas não saiu, saiu da...
Isso aí já é uma polêmica muito
já
grande.
Já é outra, né? Que a gente nem vai entrar agora, aqui, né? Você quer entrar?
Você quer entrar agora?
Podemos entrar.
Gente, a Igreja Renovo do Senhor, ela saiu da restauração, da obra de restauração. Foi um movimento do Espírito Santo, um avivamento que teve naquela época muito grande, em 1970, né? E aí... muitos pastores, Magno Guaral Simões, Erguinho de Marais Maia, é isso mesmo, né? Então, assim, a igreja é mais velha do que eu. A igreja nasceu em 70, Um pouquinho antes, em 64, teve aquele processo ali, mas em 70 que surge a igreja que está no Brasil. Uma igreja em Paciência e uma igreja em Vila Mionz. Por isso que nós temos em São Paulo e Rio, a sede em São Paulo. E dali saiu o movimento da obra de restauração. Meus tios, Paulo e Gil Marino, está no YouTube isso aí, na internet. Eles não aceitaram as doutrinas, porque havia uma doutrina lá muito forte que está na internet, e isso eu não quero falar sobre isso aqui. Uhum. Então, formou-se a igreja que está no Brasil. A minha tia Marlene, naquela época, seguindo a tradição do apóstolo Paulo, né, da igreja de Coríntios...
Mas escolheu logo a igreja de Corinto. Né?
Escuta, deixa esse assunto para lá. Então, vamos assim entrar. Aí profetizou que o véu seria branco. No princípio, a gente começou com o véu branco. Depois passou para azul, cor do céu. Depois passou para vermelho.
Cor do sangue.
Então, assim, foi tudo algo sobrenatural que conduziu os pastores. Eu não sei como é que a internet traduz isso. E eu peço a vocês, não julguem. Uhum. Porque Deus não dá o direito a ninguém julgar. Então, as pessoas acham que a gente saiu da CCB. Eu respeito o processo. Davi respeitou o ministério de Saul até Deus terminar. Foi 40 anos respeitando. E às vezes os crentes querem ser tão crentes que eles começam a atacar coisas. Uhum. Que alguém teve que passar por aquele processo. A minha igreja teve que passar por aquilo para hoje ela sentir o prazer da liberdade. Uhum. Deus coloca o povo no Egito, 400 anos, para libertar o povo. Mesmo assim, eles não queriam libertação. Uhum. E é onde eu encontro as resistências dentro da igreja. O véu era vermelho, para se tornar branco, aonde está escrito cor de véu? Uhum. O véu do tabernáculo é base? Não.
Não.
O véu do tabernáculo lá atrás, ah, porque faz o véu de púrpura, azul e carmesim. Eu não achei a base. E o branco por quê? Porque é natural. A beleza, a essência, a claridade, a luz. Né? Uhum. Então, gente, Deus me instruiu, volta no branco. Uhum. Mas eu posso tirar o véu? Até poderia, mas eu vou perder a essência da igreja. Yeah. E eu vou dizer para você, vou reforçar a gente, ó, vou tirar não, tá?
A igreja dele usa véu.
É uma tradição, é muito difícil, as pessoas olham para mim como um pastor novo, insistem que eu tiro o véu, falo, quando o Espírito Santo mandar, uhum, eu tiro. Uhum. Porque eu tenho que respeitar.
Porque Deus... tem muita gente ali, pastor Arão, que se você tirar o véu, você vai agredir muitas pessoas.
Não,
né?
Só que eles estão lá dentro, como os que estão de fora. Uhum. Porque as pessoas hoje vêm para a igreja. Pastora, a maioria das irmãs que vão lá, não sei se você colocou, mas Rose, Raquel, Melo, todo mundo pediu véu. Todo mundo devolveu para casa.
E eu não botei o véu, não.
É, se quiser,
vou voltar lá, vou botar um véu.
Então, todo mundo que chega lá pede o véu. E assim, uma coisa que é o sinal de... Eu fico com essa palavra. Por que o véu? Paulo fala assim, por causa da tradição. Mas Paulo também explica. O sinal de poderio por causa dos anjos. Os anjos não reconhecem a gente como... Os anjos são criatura. Então, eles não sabem quem é homem e quem é mulher. Então, a palavra, a revelação de Cristo, na boca de Paulo, ele fala, a mulher tem que usar o véu por sinal de poderio. Poderio é o quê? Algo em cima da cabeça. Exemplo, pegar meu livro aqui, ó. Eu estou com a cabeça raspada, mas eu tenho um sinal. Então, os anjos entendem. Quando tem alguém o véu, ali é a parte que agora de Deus está na mulher. Se você for no profundo desse texto, uhum, ele vai te mostrar isso. Só que aí no final também fala, e as igrejas de Cristo não convém contender. Eu não estou aqui para contender com ninguém. Uhum. E a palavra me dá base para isso.
É, cada igreja tem os seus, vamos usar assim, né, usos e costumes. O pastor aqui, César, já falou comigo, as suas tradições, é, né? Foi... E eu acho que a gente tem que respeitar.
E deixa eu te falar uma coisa, você sabe disso, né? Que a sua música, ah, o crente quando chora, o Senhor responde, as irmãs da igreja cantando a sua
menina,
música. Você viu aquele vídeo?
Vi. Cantaram no ritmo meio... É pagode aquilo? Não.
Foi um ritmo brasileiro, né? E as irmãs estão lá dançando. O vídeo tá viralizou.
Não, viralizou. Sabe por quê? Eu vou até falar. Ah. Porque quando a gente olha as irmãs de véu, a gente lembra logo da congregação cristã do Brasil. E ali na congregação, nem não tem teclado, não tem, não, quer dizer, teclado tem, não tem bateria, não tem tambor, não tem nada disso. E quando a gente vê aquelas mulheres de véu, tudo cantando lá, cheia...
Mas Miriam fez o quê, gente?
Jesus, que coisa linda.
Miriam fez
lindo.
O quê? Davi se apresenta diante da arca do Senhor, saltando
dançando,
e dançando.
Né? Na presença do
Senhor. Então, aonde que está essa visão desse povo? Aí tá, viralizou o vídeo. O que aconteceu? Foi parar na CCB. Daí que as pessoas acham que a igreja renunciou, saiu da CCB. Não.
Não saiu.
A igreja saiu da obra de restauração.
Que é bem claro aqui.
Era a igreja que está no Brasil até 2020, antes da pandemia. Uhum. E Deus me deu uma visão. Uhum. Igreja que está no Brasil. Mas todas as igrejas estão no Brasil. Tanto é que o CNPJ é a igreja que está no Brasil. Aí Deus mostrou lá em Isaías capítulo 4, versículo 2. O renovo do Senhor será cheio de beleza. De... Uhum. Nós estávamos passando pelo renovo, onde a mulher ficava beleza, elegante, né? Uhum. A essência, eu tinha pessoas que tinham depressão na minha igreja, porque o cabelo ia ficando branco.
Uhum. Não podia passar uma tinta, nada.
É, as belezas. Então as pessoas. E os antigos queriam, porque eles já tinham passado. Lé, sabe como é que Deus me deu a sabedoria?
Uhum.
Eu vou falar aqui para vocês. Eu perguntei assim, gente, vem cá, quando vocês querem se aposentar, tem gente que vai lá para a roça, fingir que trabalha lá e se aposenta, né? Quando você quer comprar um remédio controlado na farmácia, você manda uma mensagenzinha e você vai lá e consegue. Isso é justo?
É. É um peso e duas medidas.
Então, olha só, os antigos querem o que é bom para ele se aposentar lá na roça, uhum, e vem com o salário dele perfeito, mas não querem deixar uma geração ser livre.
Meu Jesus, forte isso, hein?
Deus quebrou na emenda.
É tão ruim quando a pessoa quer viver a vida do outro, né?
E eu falei para eles, e os vossos filhos, os vossos netos? Eles não vão permanecer.
Não vão.
O Espírito Santo está me mostrando uma visão para o futuro dos nossos filhos. Uma geração de Josué e Caleb, que vê a glória de Deus, tem frutos na terra, mas não olha para os gigantes, porque os gigantes, Deus nos dá força para derrotar. 10 homens fizeram a uma nação perecer, porque não tiveram a visão de Josué e Caleb. Então Deus me deu essa visão. E eu fui assim, ó, dentro dessa pegada mesmo. Tudo que os velhos, que os antigos faziam, desculpa a palavra velho, uhum, né? Tudo que os antigos faziam e achavam que era correto, Deus foi me dando. Eu não sei de onde brotava aquilo. Eu sei que era uma autoridade tão forte que a igreja se levantava.
Agora, pastor Arão, a sua igreja tem um número de juventude muito grande.
É.
Gente, porque às vezes a gente pensa, né, nós que somos batista, Assembleia de Deus, somos de outras denominações, a gente acha que uma igreja da restauração, Deus é amor, é o renovo
do Senhor,
a CCAB, CCB, ninguém vai querer ser de lá. Mas, menino, sua igreja é lotada de jovens bonitos, né? Talentosos.
É, cantores, músicos.
Cantores,
né?
Músicos, maravilhoso.
Eu posso dar um recado aqui?
Claro que pode.
Para a internet?
Pode.
Eu queria pedir para os irmãos da CCB, que são, que é a nossa tradição, não venham atacar a minha igreja. Eles atacam muito a minha igreja. Me atacam nos perfis.
É a árvore que dá fruto, né?
Eles me atacam. Já fui ameaçado de várias coisas pesadas.
Sério?
Sim. Então, assim, por quê? Por causa da música da minha igreja.
Entendi. Por causa da liberdade,
gente,
que vocês usam.
A igreja renunciou, não saiu da CCB. Obrigado por permitir esse espaço,
uhum,
de estar aqui falando
vontade.
Isso, porque é muito forte isso.
Meu
Deus. Você querer ser crente e atacar o outro?
Como é que pode, gente?
Será que o líder dele sabe disso? Porque a CCB é muito grande, né? Então aqui eu estou com a autoridade do Espírito Santo para falar. Uhum. Calma aí.
Calma aí, gente.
Calma aí, não precisa disso. Vem ver a história da igreja para depois você falar. Vocês têm demônios, vocês têm isso. É coisas pesadas.
Gente.
Pesadas mesmo. E aí sabe o que aconteceu? A bênção foi tão grande, porque o que eu tenho de crente ex-CCB na minha igreja, estourou a igreja.
É, porque a sua igreja tem uma unção especial. Né? E embora as pessoas se comportem lindamente conforme a palavra, são livres, são alegres.
Exatamente, alegres, é adoram, e eu sou muito adorador.
E lá você pode fazer solo, né?
Uhum.
Tem igrejas que você não pode fazer solo, mulher não pode falar, mulher não pode cantar, mulher não pode
Você me conhece, eu sou muito adorador. Uhum. Então, a igreja é reflexo do pastor, né?
É. Reflexo do pastor mesmo.
Eu vou trazendo oração, suas músicas, todos os cantores. E...
Você trabalha ali, Leia Mendonça, Lauriette, Novo Som.
Todo mundo junto. Você cantou com a Lauriette, né?
Sabe
no
tudo.
Renova Brasil, né?
Aham. Uhum.
Novo Som, Catedral,
Ai,
semeando.
Foi bom demais. Foi
todo
bom
mundo
demais.
Lá é.
Mas, cantando, meu pastor,
vamos lá.
Deixa eu falar uma coisa. Me dá esse livro aqui. Porque quando eu te conheci, você se vestia tradicionalmente, né? Muito chique, muito elegante, mas terno, gravata, aquela indumentária pesada para todos os eventos. E, de repente, você começou a se mostrar mais jovem na sua maneira de se vestir.
É, né?
Sim, olha aí, gente, dá uma olhada aqui. O homem é um modelo, né? E tem até uma loja, né? Você tem loja?
A de Paula Moda.
Olha aí,
está
de
aí na
Paula
internet.
Moda, gente. Não, ele é muito elegante.
Ó, essa roupa aqui é toda da minha loja.
Usa até pulseirinha, usa cordão também?
Cordão.
Olha lá, olha lá.
Eu estou lançando a minha loja dentro da Amazon, tá? Grupo AMP. Vem aí.
Que maravilha! E você mudou. É. A minha pergunta é: você acha que a maneira como a gente se veste, se fala, se comunica, a gente atrai mais pessoas para nós ou a gente afasta mais da nossa igreja, da nossa, vamos dizer, religião?
Ô, Leia, você está percebendo aqui? Antes, quando eu era tradicional, eu era mais triste.
Entendi.
Eu tinha vergonha.
Você tinha que cumprir um papel.
Eu tinha vergonha. Os jovens tinham vergonha de falar da igreja que era.
Entendi.
Isso não é liberdade, isso é prisão. Então, quando eu me permito me vestir bem, do jeito que eu gosto, que eu sempre gostei.
Jovem, porque você
jovem,
é jovem.
E aí, a igreja, os jovens, quando me viram no Renova Rio, do ano passado, com um terno, dessa cor aqui mais ou menos, com a camisa branca, sem gravata, aí foi onde que eu entendi que eu podia ser a referência e abrir minha loja.
Eu te vi com um terno azul, que coisa linda.
Eu gosto do prático, assim, domingo, uhum. Eu gosto de...
Botar um terno.
Eu até te falei da pastora, né, que ela me deu, posso falar aqui?
É. Senão, pode, né? Pode.
Eu quero agradecer a pastora Helena Raquel, tá? Porque ela me deu uma voz muito profética, muito forte. Eu estava no Renova Brasil, no ano passado, quando ela foi. Inclusive, ela está agora no Renova Rio, dia 18, 19 e 20 de abril. E ela falou para mim assim, você está muito lindo. Mas quando tiver um congresso, põe uma gravata. Porque o senhor é novo. Como é que vão distinguir o pastor presidente?
Você é o pastor, né?
Entre os jovens. E uau, Deus falou comigo.
Uhum.
Pastora, que voz profética, né? Ela teve aqui.
Ela é uma bênção.
Então, assim, e você também. Você não tem noção das palavras que Deus te usou. Porque eu sou novo, foi muito peso em cima de mim. 36 anos, pegar uma igreja.
Meu Deus.
De magnitude. Eu não sabia nem fazer uma ata. Eu não tinha a eloquência de saber onde estão os versículos. Uhum. Eu pego o texto e estudo, porque eu tenho contexto. Texto, contexto. Mas sabemos que está escrito isso. E também nem me orgulho, nem precisa. Não tem que ter uma mente de
computador, né?
Computador, né? Mas, assim, a vestimenta muda muito o visual.
Uhum.
Né?
Mas melhora a comunicação?
Muito. Aonde eu chego, as pessoas olham assim, já olham, poxa, gostei de
ter. Esse que é o pastor?
Esse que é o pastor? Todo mundo chega lá na minha igreja achando que o pastor Arão.
Nem
quero falar isso,
não,
que a minha filha falou assim, pai, você foi falar isso lá no debate? Mas eu tive que falar, porque o pastor chegava assim, esperar um pastor mais velho, né, pastor?
Claro, César? Só é, esse nome César? Aí. Olha só esse nome aí, Arão Machado, pastor Arão Machado, da...
De Paula.
De Paula, né? Da Renovo do Senhor, que usa véu. Aí todo mundo já começa a pensar assim, é um velho cheio de tradicionalismo, né? E aí aparece você. Eu particularmente, né, que eu gosto mais de ouvir a opinião do meu convidado, mas, uhum. Pastor, eu acho que a gente tem que fazer de tudo que esteja de acordo com a nossa obediência a Deus, para poder criar comunicação. Vivemos hoje dias de dificuldade na comunicação. Tudo chateia, tudo aborrece, tudo é mimimi, tudo é... Sabe? E se você ainda aparece com uma cara amarrada, só falando, doutrinando, e de terno, gravata, aí você afasta.
Eu tenho trabalhado muito essa visão, Mas o que acontece é o seguinte, ontem eu estava no comércio, e eu fui ministrado pelo pastor Jorge Linhares, e eu saí de lá derretido de tanto chorar. mas ele falou uma coisa muito forte e que eu trago na minha igreja. Tem pessoas que vão para a igreja para ouvir aquilo que elas querem. Mas Deus quer falar aquilo que você precisa.
Nossa, coisa linda.
Então, eu gosto de pregar o evangelho verdadeiro. Eu não sou um profeta emotivo. Eu sou um profeta da razão. Eu fui criado na escola de profetas. Era muita profecia. Mas eu entendi que quando Deus fala, a voz dele faz o que lhe apraz. Eu quero ser boca de Deus aqui para muita gente. Cuidado com profetas emotivos.
Meu Deus.
Porque senão você vai ficar num sonho que não foi Deus que falou.
Meu Deus. Pastor, chega até mais pertinho do microfone,
tá bom?
E repete essa frase aí. Cuidado com os profetas
emotivos.
Mas está cheio.
Está cheio. Porque olha só, pastora, as pessoas procuram lugares que elas vão ouvir o que elas querem.
Uhum.
E eles começam a falar o que você quer ouvir. E eles saem dali falando assim, Deus me deu uma palavra.
Uhum.
Gente, quando Deus fala, vai se cumprir. E pessoas ficam buscando dia após dia aquela promessa que não foi Deus que falou.
E tem um versículo
e elas ficam escravizadas daquilo.
Assim, ai de quem disser que eu falei quando eu não falei.
Não falei. Eu jamais vou falar uma palavra.
Pelo amor
de Deus. Deus não me der autoridade, porque eu sei que a palavra de Deus, quando ela sai viva.
Aleluia.
E ela faz o que ela faz. O verbo se fez carne. Então, a letra, é a Bíblia, o livro é uma letra. Mas quando eu pego o livro e eu leio e eu verbalizo, ela se torna vida. E a vida entra em mim.
Uhum.
Então me traz algo especial.
A maneira como que eu falo, né? Com a fé que eu falo, eu alcanço.
Eu alcanço. Então, e assim, eu gosto de falar assim, não quero ser um pastor chato. Às vezes até me sinto chato porque eu sou pastor de igreja.
Uhum.
E se você sabe, se você está numa tradição, para mudança as pessoas já querem chafundar. É como um pobre comer o melado e quer se não abusar. Então eu tenho que manter. E às vezes eu tenho que ser mais duro, mais a mocidade. Eu preguei nos 2 dias de retiro espiritual. Deus me deu 2 visões maravilhosas. E eu pedi para Deus assim, Deus, eu não quero pregar sobre referências da Bíblia. Eu quero que tu me dê 2 pessoas dentro da Escritura,
uhum,
que não são referência, para mostrar para os jovens que eles estão aqui, eles podem não ser vistos, mas que tu estás enxergando eles.
Meu Deus, que coisa linda, né?
Deus
que
me
todo
deu.
Todo mundo quer aparecer com Moisés,
Deus
com Davi.
Me deu. O jovem Ebed-Meleque, uhum, que tirou o profeta Jeremias da cisterna. Foi tremenda a mensagem.
Bonito.
Aquela geração que ouviu aquilo. E Deus me moldou. Moldou numa maneira de eu trazer a didática, a mensagem numa forma didática. Põe um telão, repete comigo, vamos profetizar essa palavra.
Uhum.
Porque a pessoa tem que verbalizar, uhum, aquilo e aquilo entra. No segundo dia, eu também não tinha. Eu falei, Deus, e agora? A cobrança aumentou. Deus me mostrou Estevão, um diácono. Não era pastor, uhum, não era apóstolo, era um diácono. Nem conheceu Cristo.
É.
Quando Estevão está sendo apedrejado, pode apedrejar você da maneira que você quiser. Se você tem a unção, as pedradas elas vão se tornar em gozo. Enquanto Estevão era apedrejado, ele viu o céu aberto. Eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à destra do Pai.
Glória.
Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, as vestes dele caem nos pés de um jovem que ia ser o maior pregador do Evangelho. Deus me mandou essa mensagem, eu preguei no retiro espiritual. Foi um mover espiritual tão grande e ali nasceu. Aí Jesus de pé. E aí, Saulo, eu estou pregando aqui, né?
É.
Pelo amor de
Muito
Deus.
Boa palavra.
Eu não posso ficar pregando, eu estou sendo entrevistado. Vai,
pelo amor de Deus. Olha, se você quiser assistir, ouvir o pastor Arão pregar, vai lá, como é que é o nome da igreja, o endereço?
Pelo YouTube, no Arão Machado de Paula, né? Eu tenho também um minutete aqui na rádio.
Você fala muito rápido, né?
É?
Arão Machado de Paula.
É por causa do 2, o áudio 2.
Arão Machado de Paula.
O áudio no 2 está fazendo a gente falar assim, sabe?
É. Cuidado, hein?
É tanta coisa.
É 2X. Para com 2X, fala aí.
Para pastor Arão Machado de Paula, YouTube. Faz os cortes aí, tá, gente? Depois. Deixa isso voar, não. Pastor Arão Machado de Paula no YouTube. Estou no Instagram também, Arão MP. Tenho aqui a Madrugada da Resposta toda, de domingo para segunda, de zero à meia-noite.
Na 93.
De meia-noite à meia-noite e meia. E também participa de
debate. E se quiser assisti-lo pregar, vai na igreja dele aqui no Rio. Uhum. Ou em São Paulo,
São
né?
São Paulo, tem a sede. São 22 igrejas no Brasil todo. Recife, Rondônia, Campo Grande, mas onde? Vai lá no YouTube,
gente,
você vai ver.
Muita gente, né? Agora, pastor, você trouxe o seu livro, né? É o seu primeiro?
Foi o primeiro livro. Eu recebi essa... Eu não queria escrever, tá? Uhum. Eu sempre fui muito assim... Não quero, Deus. Eu não queria... Às vezes as pessoas acham que eu quero me aparecer, mas eu não quero ser destaque. Eu tenho pânico do destaque, sinceramente. E as pessoas não acreditam nisso. Eu estava no avião é um lugar que eu tenho muita conexão com Deus. E aí Deus falou assim, chegou a hora de você escrever o seu livro. E o nome dele será Eu Perdi para Deus.
Lindo.
E eu vou te dar o contexto, posso te dar o contexto
Olha,
dessa história?
Olha, aqui está dizendo assim, o que acontece quando o escolhido não tem escolha? É possível isso?
É porque...
É possível Deus falar assim, eu quero você e não aceito não. É possível?
Eu posso falar?
Claro que
sobre
pode.
Sobre isso? Eu posterguei o chamado de Deus por 2 anos. Eu fiquei 7 anos fora da igreja, mas por 2 anos eu começo a ouvir Deus falar comigo. Minha mãe é uma profetisa na igreja e uma mulher de Deus. Você conhece minha mãe, né?
Claro.
Uma mulher de Deus. E ela falou, meu filho, Deus te chama. Eu falei, mãe, se eu falar que Deus fala comigo, a senhora acredita? Eu sabia que ninguém ia acreditar. Todo mundo ia me chamar de doido.
Uhum.
Eu ia para o clube dos jogos, eu ia para a faculdade... Eu fazia, eu provocava Deus, para saber, porque eu queria saber se era mesmo. Eu queria ter certeza se era. Eu não queria uma falácia. Gideão fez isso, eu sou um Gideão.
Uhum.
Se o novelo ficar molhado, isso vai ser. Se ele ficar seco, vai ser. Então, como eu fui criado nas emoções, eu tinha que ter a razão. E aí chegou um dia 7 de novembro, de julho de 2009, uma voz chega e fala, hoje o seu tempo acabou.
Meu Deus.
Se apresenta ao seu pai. Depois vai ao líder em São Paulo, porque hoje você não pode passar mais nem um dia fora da minha presença. Lá eu desci, eu morava em cima, porque meu pai tinha uma condição mediana, já tinha minha barbearia, né? No meu livro conta. Eu desci, pai, falei, pai, mãe, Deus está falando comigo, eu vim aqui. Eu nem sei, eu nem acredito mais nisso. Vocês que são da igreja aí, fala o que está acontecendo aqui comigo. Assim mesmo, nesse estilo. Ele falou, meu filho, Deus está falando com você. Você quer voltar para a igreja? Eu falei, não. Não quero ser crente nunca mais, pelo amor de Deus.
Estava traumatizado.
Não faz isso comigo, pai, eu não quero ser crente. Aí meu pai, meu filho, falei, não, não quero, pelo amor de Deus, não quero, pai. O senhor sabe que eu não quero. Porque... Eu tinha que tirar a televisão de casa.
É.
Na minha barbearia tinha televisão, eu sabia, porque naquela época eu vivia ainda tradições. Era 2009 o ano.
Uhum. Tinha que abrir mão de televisão,
tudo,
de repente
Leia.
Até de ouvir música,
comprida,
rádio.
Calça comprida, não podia dar mão curta.
Dormia de roupa assim, tudo amarrado?
Todo amarrado. Eu sabia que aquilo era um martírio para mim, eu falei, não quero, pelo amor de Deus. Eu estava traumatizado. Mas meu pai me falou uma palavra. Meu pai, um homem de Deus, fez 89 anos. Beijo, pai, beijo, mãe.
Fez quanto? 89?
89.
Uau, glória a Jesus.
Beijo, pai, beijo, mãe. Vocês são meus pilares. Se vocês não estivessem orando por mim,
glória a Deus.
Só Deus sabe o que aconteceria.
É.
Então, meu pai falou assim, meu filho, se eu fizer a oração por você, já na segunda oração, a primeira não resolveu. Tu crê que Deus vai te libertar? Lé, não fui eu que abri minha boca. O Espírito Santo abriu. Eu falei, creio. Então ele orou. Quando ele orou, eu me desmanchei. Mas eu pedi para Deus, sabe o quê? Eu estava bebendo vinho, assistindo o jogo do Flamengo, e eu estava pobre. Porque eu tinha barbearia, eu dava dinheiro para minha esposa, para ela guardar o dinheiro. Porque eu passei por vícios de droga na época, fiquei liberto, graças a Deus.
Mesmo, pastor?
É, eu passei por isso. A faculdade me levou a isso, né?
Uhum.
E aí eu estava pobre. Eu tinha barbearia, eu só ganhava dinheiro. Minha barbearia é grande. Eu tinha 6 cadeiras. Eu tenho até hoje. Barbearia do Arão, impaciência, quem quiser conhecer lá. E aí meu filho toma conta hoje. E aí eu estava tomando sultão. Eu falei, deixa eu fumar o último trago.
O que é?
Sultão é o vinho mais pobre que tem. Era jogo do Flamengo aquele dia.
Sim.
E eu falei, deixa eu fumar o último, deixa eu o último trago, e bebi o último copo. E desci. Mas eu não estava bêbado, eu estava consciente. E quando eu vou para sair, a minha esposa olha e fala, vai aonde? Eu falei assim, eu vou na casa do meu pai. O diabo falou assim, mentiroso. Olha ele confrontando. Aí Deus falou assim, eu sou teu pai, eu estou te chamando. Então eu desci a escada. E quando meu pai fez oração, eu fiquei livre. Quando eu acordo no outro dia, a minha casa estava cheia de gente. Porque era impossível, eu era o chefe da gangue do mundo. Eu era o comandante da faculdade, eu era comandante da torcida do Flamengo. Eu já era líder.
Uhum. Sempre
sem
foi.
Saber.
Sem querer também, sem, né? Porque querer. Você disse que não gosta de
estar
na evidência.
Por isso que Deus me chamou, né? Talvez por isso. Então, meu pai orou, eu fiquei liberto. E aí, fui para São Paulo e tal. Perdi para Deus, por quê? Minha irmã olhou para mim e falou assim, Arão, tu tem certeza, minha irmã Miriam, ora para Deus fazer a obra na vida dela ainda, falta completar.
Amém.
É uma das únicas que está fora. Somos nove, eu sou o mais novo. A maioria está na igreja, só tem acho que duas, três fora agora.
Ô Miriam, volta para Jesus.
Miriam, Joy, Débora, falta voltar.
Jó e Débora.
Joy.
Ah, Joy.
E aí a Miriam perguntou assim, Arão, tu tem certeza que tu vai ser crente da igreja que está no Brasil de novo?
Uhum.
Eu estava rendido, eu falei para ela assim, ó. De mão comprida, de calça comprida, mão comprida, calça comprida, eu falei, eu perdi para Deus.
Você já estava com a roupa do
já tá, minha mãe já me colocou já de manhã, quando eu amanheci, eu já estava de calça comprida.
Ou seja, você disse, creio, já botaram as roupas em você. Meu Jesus.
Raspei minha cabeça. Eu saí na rua para a barbearia, as pessoas falavam assim, mas eu estava com uma autoridade tão grande. O Espírito Santo me tomou ali, já era, não era mais o Arão.
Sim.
Não vivia mais eu, mas Cristo vivia em mim. Porque eu sabia que recebia muita afronta, mas eu devia na mesma pressão. Agora você voltou para a igreja, voltei, porque agora eu sou lavado e remido pelo Senhor.
Nossa,
poder.
Já com essa autoridade?
O inferno perdeu.
Meu Deus.
Aquilo que Satanás queria me fazer, a quem não queria ser crente, já levanta com autoridade. Eu cheguei na barbearia, se era regra, então eu tenho que obedecer.
Uhum.
Se é lei, tira a televisão de casa, acabou.
Meu Deus.
E Deus foi fazendo o meu ministério crescer. Eu recebi o dom de revelação, o dom de profecia, né? Profético, né?
Deus viu em você a capacidade da renúncia.
Da,
né?
Renúncia. Eu já me entreguei ali, eu perdi para Deus ali. Leia, parecia que eu nunca tinha sido do mundo, de um dia para o outro, porque quem tinha visto de droga não consegue ficar livre.
Com certeza.
Parecia que eu nunca tinha usado droga, nunca tinha fumado, nunca tinha bebido.
Cigarro, então?
Cigarro, então, nem se fala. Então, assim, era uma coisa louca. E eu vivi intensamente para Deus.
Meu Deus, e vive intensamente
vivo.
Até hoje.
E aí quando chegou em 2016, ia ter a renovação. E eu passei a fazer obra social. Eu viajei todas as igrejas, eu, Paulo e Ebenezer. E o Ebenezer era o filho, era provavelmente que seria o líder.
Uhum.
O Paulo Rocha, que era o profeta na época, que usou, né, foi usado para Deus me honrar. E aí eu falei, digo, em 2016, a transição para ser responsável. Eu falei, eu? De maneira nenhuma.
Então, peraí. Então, quer dizer que tinha alguém que estava na frente, que estava...
Naturalmente, quem é?
Posso? Pode, claro.
É, que naturalmente é o filho do responsável, né?
Filho do responsável.
Que era o filho do meu tio, Ebenezer.
E o que que fez o pessoal escolher você?
Acho que foi a escolha de Deus.
Sim.
O Espírito Santo foi espalhando nos corações e o povo me aclamou como presidente.
Meu Jesus, meu Deus do céu.
Eu falei, eu não quero Deus. Eu não quero. Olha, né, foi uma briga. Um ano. E está no livro.
Você não querendo aceitar,
não queria ser
o
presidente.
Cargo de liderança
não.
Maior.
Mas eu posso falar como foi?
Uhum.
Tá no meu livro. Vou te trazer uma curiosidade. Vai lá. Deus fez um teste comigo muito forte.
Uhum.
Se eu falo, eu choro. Ele falou para mim todo dia, eis que eu tomarei a sua filha de ti.
Meu Deus.
Todo dia aquela voz que falava comigo, eu não queria acreditar naquela voz.
Uhum.
Não é Deus que está falando, porque Deus não faz isso. Mas eu sabia que era a voz que me chamou. Eu queria fazer de doido, de louco, eu não queria ouvir. Mas eu sabia que era a voz, e todo dia. E o diagnóstico da minha filha foi aparecendo.
Meu Deus.
Ela começou a ficar com uma doença. E foi o diagnosticado, anemia. E estava passando para leucemia. E Deus falando, eu vou tirar sua filha de ti. Eu falei, tira tudo que eu tenho, menos a minha filha. Era ele me chamando. E eu postergando. Eu não queria. Eu não queria. É onde entra, quando escolhido não tem escolha.
Uhum. Você sabe que você falando isso, tem gente que não vai acreditar nisso, né? Que Deus é capaz de entrar numa dividida nessa.
Eu tenho um diagnóstico médico. É. Deus promete para Abraão que ele ia ser pai de gerações. Mas, como a areia do mar e como as estrelas do céu.
Mas
e
eu acredito.
Ele pede o filho dele?
Ele pediu o filho. Eu acredito. Eu acredito quando Deus chamou Jonas. Olha, e Jonas disse que não ia, ele acabou parando na barriga de um
bicho. O meu maior medo é ser tratado como pastor herege. Uhum. Não, eu não sou herege.
Entendi.
Eu sou pautado pela palavra. E isso, quando Deus me falou isso, porque eu chorava todos os dias, eu falava só com a Ebenezer, falava, pelo amor de Deus, ora por mim. Eu tinha um chamado, mas eu não queria. Deus está falando isso para mim. E minha filha foi diagnosticada com leucemia. E Deus ia levar ela. Foi quando eu entrei no banheiro, minha esposa não sabia, minha filha não sabia. Falei, Deus, pelo amor de Deus, o que tu queres de mim? Eu sei que tu pediu. Tu falou para Abraão que ele tinha que ter um filho. Sara questionou, deu Agar. Ela tentou ajudar Deus. E veio Ismael, veio duas guerras sem necessidade, né? Mas era o propósito. O que tu queres? Cumpre em mim a tua vontade. Eu me entrego a ti. Quando eu falei isso, ele falou, assim como eu tirei a sentença de Abraão, eu retiro de ti a sentença, porque tu precisa de libertar essa gente. E eu falei, mas eu quero. Ele falou para mim assim, mas eu quero que o amor que tu orou pela tua filha esse ano todo, que tu tenha esse amor pela minha igreja. E eu amo a minha igreja de uma forma incondicional.
Você se dedica, né?
Então, Deus me mostrou que era um amor por alguém. Ele queria me mostrar. Ele não ia tirar, eu tenho certeza. Porque eu não ia perder minha filha, sabe? Ele vai me levando no limite. Uhum. Para mostrar que ele...
Ou seja, a sua filha estava quase entrando num quadro de leucemia.
Estava no quadro.
Ela poderia ir
a óbito,
ser curada.
Se eu não tivesse aceitado. E Deus faz isso.
É. Eu creio também, o apóstolo Paulo não teve saída. Mas
então,
depois
assim,
se apaixonou pelas coisas.
Eu não quero que você
Deus
me trate como herege, mas se você for ler meu livro, você vai ler lá. O escritor que escreveu esse livro,
Marcos... Mas por que te chamariam de herege?
Ah, pastora, porque as pessoas pensam... Elas falam
as pessoas
que
falam o que querem.
Né?
É.
E assim...
Olha aí, eu estava falando aqui de Jonas. Jonas... Ou ele ia para Nínive, ou
então,
ele ia para Nínive.
Mas as pessoas hoje, pastora, elas esquecem.
Porque Tarsis não era...
Elas esquecem que a Bíblia fala isso.
Uhum.
E hoje, quem fala alguma coisa, que sente, que tem unção, o Sinédrio quer condenar.
É verdade.
E é por isso que eu não gosto de pregar para Sinédrio. Uhum. Eu gosto de pregar para ovelhas. É. Tem lugares que eu nem quero ir.
É.
Porque eu quero pregar só para...
Pregar para... Pecador, né?
Pecador. Uhum. Pecador que quer Jesus.
É.
O Sinédrio quer comparar quem Forte prega Jesus. Bem e quem prega mal.
Pregar para o Sinédrio é a pior coisa que
eu não
é
quero.
A pior coisa que
eu
tem.
Não quero receber comparações. Eu quero entregar o que Deus me deu.
Eu gosto de testemunho, porque a gente vive hoje, Pastor Arão, numa redoma. As pessoas acham que não vão ser atingidas, elas estão blindadas, então problemas não virão. E tem uma passagem na Bíblia que eu acho assim, que é forte, nem todo mundo quer ouvir. Você lembra quando Deus disse assim, deixa meu povo ir, e Faraó não deixava? Então, o próprio Deus, ele teve uma atitude do tipo assim, se não deixar o meu povo ir, eu vou tirar o seu.
Exatamente.
Se não deixar o meu povo ir, eu tiro o seu. E ele não deixou. E o filho primogênito
perdeu,
dele.
Perdeu, até perdeu.
Perdeu.
E a gente entende isso, né?
Então, a gente só conhece a bondade de Deus, mas a severidade de Deus a gente não conhece.
Esqueceram que o cordeiro ressuscitou como leão.
Uhum.
Agora o leão vai julgar.
É.
Né? O tribunal de Cristo, as pessoas estão esquecendo disso.
É. Mas é bom, né, a gente ter essas experiências com Deus, porque isso gera um amor E também um temor, né, pastor?
Eu fiz muito jejum, Leia. Eu fiz mais de 200 jejum.
Meu Deus!
Para passar por esse processo, uhum, de chegar responsável da igreja. Eu fiquei magro, eu tinha 67 quilos. Se você ver minhas fotos antigas, eu era magro que dava dó, igual o Rebanhão. Meu paletó era estrada, era de uma lista só. É, então, muito jejum. Eu ia para o monte para orar. Eu não sou uma pessoa assim, rasa. Eu fui no profundo, uhum, entendeu? As pessoas olham assim e falam, ah, você não... Tem gente para dizer, ah, você não sabe pregar. Meu, eu não quero pregar o que você quer ouvir.
Mas tem quem fale isso?
Fala, pastora. As pessoas querem ofender a gente. Porque eu estou na rádio.
Você enfrenta muito hater?
Muito. Eu estou recebendo muito hater, porque eles estão falando que eu comprei um sistema. Se eu estou no teu podcast, vão dizer que eu comprei isso aqui. Porque eles não conhecem. Uma igreja, eles falam que, tipo assim, tem gente que fala que eu, por exemplo, como eu surgi? De repente, né?
Uhum. Tem quanto tempo que você surgiu, assim, na mídia?
Porque vamos dizer assim, depois da pandemia.
Depois da pandemia.
A primeira cantora que foi na minha igreja foi a Elaine Martins. Não podia cantor na minha igreja. Uhum. Um congresso jovem. Aí foi o cantor Vaguinho, depois foi você, depois foi vindo, eu fiz o Renova Rio.
Pastor, hoje... bate aqui. Que bom que a igreja se renovou, né?
Não, Deus me
deu essa visão. Renovo do Senhor trouxe liberdade.
E você vê, eu ouvi a rádio, Léa, escondido.
Meu
Deus. Eu sei todas as suas músicas.
É. Sabe mesmo, você cantou tudo comigo lá naquele dia. Então quer dizer que você não podia nem ouvir rádio?
É, não podia. Melodia, em 93, era pecado.
Meu
Deus. Eu ia no show do Novo Som, eu falei pra minha mãe, mãe, eu vou no quilômetro 32 e bati lá no show do Novo Som. Eu era irreverente, eu tinha que ser assim.
Uhum.
E bati lá no Novo Som, na Rio Sampa, eu e minhas irmãs.
Ai, era bom.
Alex, quando foi na igreja, falou...
Muito bom.
Entendeu? Então assim, o Espírito Santo me condenava.
Ô, pastor, só para eu não me perder, como é que é aquela música? Acho que é do Novo Som. Essa luz se apagar.
Não, é do grupo Ráguios.
Menino, canta um pedacinho. Eu chorei na sua igreja naquele dia, você cantando.
Não há nada que possa essa luz apagar. Outra verdade que liberta jamais haverá. Ele é tudo que há. Falta em você.
Ele é Jesus.
Diga pra mim o que há. Conheça alguém que pode dar plena paz.
Não, imagina, a gente cantando essa música, a orquestra...
Nós cantamos juntos, né? Eu, você, Alex, não foi?
Foi.
Foi maravilhoso. Foi Alex, um abraço. Bom.
Mas, pastor, que maravilha estar aqui com você. Eu quero pedir a vocês que compartilhem esse podcast, porque nós não estamos aqui jogando conversa fora, nós estamos aqui... passando experiência. Tem gente que acredita que não precisa mais jejuar, não precisa mais orar, não precisa mais pedir perdão, precisa nada. Quer dizer, é uma vida espiritual apagada, vazia. Mas é gostoso quando a gente vê pessoas que... Tem gente que ora no quarto, eu gosto de orar no quarto, mas tem gente que gosta de orar no monte. Cada um tem o seu jeito de ser. E o gostoso é quando a gente respeita o espaço do outro. Porque o meu direito começa quando o do outro termina, né? Que coisa linda!
Eu quero fazer aqui um adendo, porque tem muitas pessoas que elas são covardes. E eu não tenho medo do inimigo. Porque o covarde, ele vai na tua rede social, ele faz um fake e te afronta.
Faz uns cortes para te prejudicar.
Eu já recebi ameaça de morte na internet.
Meu Deus!
Eu não sei qual é o nível. Isso me causou um transtorno muito forte. E eu tô fazendo um tratamento. É sério, sabe? Então, assim, vamos respeitar, gente. Se Deus quer... Tem gente que quer chegar no teu lugar, mas ele nunca vai chegar. Porque ele não tem unção.
Uhum.
Ele força. E aí, quando ele não tem, ele quer te condenar, ele começa a te afrontar num nível. E eu aprendi, sabe o quê? Eu vou fazer igual a Neemias. Eu não vou descer o nível de Sambalat e Tobias.
De jeito nenhum.
Eu vou permanecer porque eu estou fazendo uma grande obra.
Isso. E nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo.
Né?
Você sabia que já passou o horário?
Sabia, não. Gente, sem
menino,
mentira.
Foi muito bom, né?
Eu nem vi.
Eu queria que você falasse aí, desse uma palavra final para esse pessoal que está conosco aqui e dá seus telefones de contato.
Eu posso divulgar meu audiobook?
Claro que pode, claro que pode.
Está divulgando aqui na rádio.
Claro que pode.
Esse meu livro, Eu Perdi para Deus, ele está um sucesso, tá? Está na Amazon lá. E a empresa que gravou ele falou que ele virou best-seller pelo fato dele ter vendido muito no lançamento. Foi um estouro, assim, né? Uhum. E a história é muito impactante. Você pode comprar na Amazon, também tem da igreja. E eu estou lançando também meu audiobook, que é do Pasto ao Palácio.
Uau.
De baixo em cima. Você não pode pular etapas.
Pode.
Davi era rei no pasto, mas cheio de unção. Saul no palácio, com coroa e sem unção. Davi chega para aqueles homens de guerra e fala assim: o que o rei vai dar quem venceu o gigante? Aí ele fala: vai dar a filha. Então eu quero. Os armados queriam a filha, mas quem recebe é quem está no pasto cheio de unção. Então meça
pensa nisso.
A sua posição. O nível da unção de Deus é o nível da oposição que você vai receber também. Gente, olha só. O pastor Arão está nas redes sociais. YouTube, Arão Machado de Paula. Instagram, Arão MP. A Igreja ao Renovo do Senhor. Irdes Oficial, Irdes Rio. E um monte de Irdes lá que você vai ver. Conheça minhas redes sociais. Vem um pouco no mais profundo. E eu lancei no Kifai, no que eu, gente, me ajuda no que faz. Até eu errei. O Vidal gravou ontem.
Sei,
eu pedi para ele regravar.
Me
ajuda
é.
Aí, Gabinho. Só rapidinho. E aí lá vai ter o áudio, o audiobook do Pastor Palácio, mensal. E tem todo dia uma palavra de esperança e um versículo bíblico.
Glória,
então você faz ali. E assim, não é para ganhar dinheiro. As pessoas querem acusar a gente que ganha dinheiro. Uhum. Porque eu já era empresário antes de ser presidente.
Nem se importa.
Eu tinha
com
minha
isso.
Vida com isso.
Não se importa com isso.
Então,
mesmo.
Assim, é para levar a palavra do reino. Seja um propagador do reino de Deus. Seja um evangelista. Não fique com inveja, porque o que é teu, Deus vai te dar. Tá vendo, minha mão? Cinco dedos. Cada um tem uma finalidade. Pensa nisso, reflita. Deus é contigo.
Que maravilha! E a gente chega ao final e você compartilha esse Crente Pode. Deus abençoe!